As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Tal como a RTP adiantou nesta segunda-feira, foi necessário aplicar um plano B para que a água chegasse às localidades da Roda Grande e Roda Pequena, na freguesia de Aceiceira. Através de um autotanque dos bombeiros do mar, foi injetada água na rede entre as 18 e as 24 horas, isto porque efetivamente não foi possível encontrar e solucionar o problema que está a ser um obstáculo ao normal decurso do abastecimento. A situação arrasta-se desde a madrugada do último sábado, com os constrangimentos daí decorrentes à população afetada. Entretanto, como se não bastasse o registro na noite desta segunda-feira para uma nova rotura, neste caso na Roda Grande. Por isso, os serviços municipalizados de água e saneamento continuam no terreno. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Aceiceira, fez para a ERTS um ponto de situação.
Neste momento, os serviços encontram-se a reparar uma rotura existente na Roda Grande, na Rua dos Passarinhos. É um evento, entre aspas, que aconteceu já na madrugada desta noite passada. No entanto, a falta de água faz sentido já desde a madrugada de sábado para domingo. Por questões técnicas relacionadas com bolsas de ar, não foi possível conseguir fazer o abastecimento da Roda Grande até ontem à tarde. E foi preciso acionar aqui um plano alternativo de injeção de água através do autotanque dos bombeiros, o que foi feito a partir das 18 horas de ontem até cerca da meia-noite, o que veio aliviar um pouco a falta de água nesta zona, mas tínhamos a consciência que não iria resolver o problema. O que acontece é que durante esta noite houve uma nova ruptura que está a tentar ser resolvida. A previsão do abastecimento e da reposição da normalidade, portanto, hoje à tarde, a expectativa que haja água, mas estas questões são sempre muito subjetivas, pronto, é essa a nossa expectativa, no entanto. Vamos ver como é que decorre e como é que a rede vai aguentar ou não esta injeção de água e este novo restabelecimento da situação e da normalidade da situação. Vamos ver.
Entretanto, na cidade, neste caso na zona da Churumela, também faltou água na manhã desta terça-feira, situação que chegou à redação da ERTE em jeito de lamento. Alguns residentes chamaram a atenção para o facto de os serviços municipalizados de água e saneamento não terem sequer avisado sobre este corte de água. A ERTE procurou explicações dos SEMAS, mas com efeito confirmou-se essa falta de aviso, ou seja, nem no site daqueles serviços foi publicada qualquer nota justificativa das falhas de abastecimento que, acrescente, se devem à limpeza de reservatórios.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a pagar por ano 200 mil euros à ADSE no âmbito do plano de pagamentos contratualizado com o Estado Central para pagamento da dívida do município. Como refere a Presidente da Câmara de Tomar, este plano acresce ainda o pagamento de todas as despesas por parte da Câmara Municipal sempre que um trabalhador vai a um tratamento. Anabela Freitas lembra que tudo isto está a fazer com que a autarquia tenha que aumentar o seu esforço financeiro, uma situação que pesa cada vez mais nos cofres do município.
Quando nós entramos para o município, havia 1,2 milhões de euros de dívida à ADSE, que está contratualizado num plano de pagamentos e que temos que estar a cumprir. Este 1,2 milhões de euros representa uma despesa para nós, na casa, daquilo de acordo com o plano de pagamentos, na casa anual, na casa dos 200 mil euros. Sendo certo que, e isto é outra questão que tem que ser debatida e não pode ser resolvida pelos municípios, apesar de ter sido batido já na Associação Nacional de Municípios, a este plano de pagamentos acresce todas as despesas que a autarquia tem que pagar quando um trabalhador seu ou um familiar direto vai a uma consulta ou um tratamento médico. Que isto é o único sítio onde isto acontece são nas câmaras e nas juntas de freguesia. Porque a Administração Central do Estado assume, no caso dos outros organismos, este pagamento. No caso das juntas de freguesia e no caso das câmaras, tem que ser a Câmara a assumir este pagamento à ADSE pelos tratamentos, pelas consultas. Atendendo a que o quadro de pessoal da autarquia está a aumentar e envelhecido, não é? Atendendo a que cada vez, infelizmente, têm surgido situações de saúde graves num conjunto de trabalhadores nossos, que implicam tratamentos prolongados. Tudo isto vai aumentar aquilo que é a despesa pessoal.
Um homem de 64 anos foi condenado a 8 anos de prisão pela prática de 7 crimes de abuso sexual de menores. Aconteceu na Chamusca entre 2012 e 2016. Num esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Santarém, é referido que a vítima, nascida em fevereiro de 2004, foi atacada em casa de uma tia-avó, companheira do arguido, que aguarda agora, em termos de identidade e residência, até que o acórdão possa transitar em julgado.
A primeira a informar.
De acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, 2018, Torres Novas ocupa a primeira posição no Médio Tejo dos municípios com maiores resultados económicos e a 49ª posição a nível nacional. Segundo o mesmo estudo, Torres Novas é também o município do Médio Tejo com maior diminuição do passivo exigível e o 41º a nível nacional. No que se refere aos municípios com maior diferença positiva entre o saldo de investimentos financeiros e o saldo de ativos financeiros, Torres Novas ocupa o 21º lugar geral, sendo o segundo ao nível do Médio Tejo, apenas superado por Alcanena. Torres Novas está também nos 50 primeiros lugares, com maior diferença positiva entre amortizações de empréstimos e novos empréstimos, estando na 31ª posição. Trata-se de uma publicação da responsabilidade do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Centro de Investigação em Ciência Política da Universidade do Minho, coordenado pela professora Maria José Fernandes. O estudo, que já vai na sua 15ª edição, é uma referência na monitorização da eficiência do uso dos recursos públicos na administração local.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou na manhã de segunda-feira o auto de consignação relativo à execução dos trabalhos de reabilitação para o Centro de Documentação Joaquim Ribeiro, estrutura que vai nascer no edifício devoluto da antiga escola primária de Zambujal. O projeto de execução contempla uma intervenção interior de adaptação à nova funcionalidade do espaço e da resolução de alguns problemas detectados. O Centro de Documentação Joaquim Ribeiro terá duas salas principais, tertúlia e biblioteca, um espaço de cafetaria, de apoio, vestíbulo, área de arrecadações de apoio e instalações sanitárias. Será instalado material com bom comportamento acústico nas duas salas principais e no capítulo das acessibilidades. O projeto do Centro de Documentação Joaquim Ribeiro tem uma estimativa orçamental na ordem dos 137 mil euros e um prazo estimado de execução de 120 dias. O acervo que aqui será disponibilizado para visita e transmissão de conhecimento é em grande medida sobre a União Europeia, economia e a história do Concelho de Ourém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A falta de policiamento de proximidade no Concelho de Tomar e é necessário aumentar o número de efetivos da PSP e da GNR no Concelho. O José Delgado e o Cristóvão, vereadores na Câmara de Tomar, abordaram o assunto no decorrer do programa Às Terças Com. Para o vereador José Delgado é fundamental o policiamento de proximidade, considerando que o papel da polícia não se pode limitar ao passar de multas.
É agradável ver polícia na rua, não é só quando, atrás de uma câmara para tirar multas, que vemos por aí. Não pode ser, num radar. E estão por aí, e bem, pronto, tem que controlar também. Agora, falta a proximidade. Quantas vezes é que nós vemos um par de polícias, por exemplo, a circular na cidade? Não se vê. O polícia à vista, não é? Visível, acaba por afastar... Os amigos do alheio. E é esses que nós não queremos cá. E no, na zona rural é mais difícil, porque há muita extensão, mas a polícia tem que se esforçar, tem que criar planos, mas acima de tudo eu acho que a segurança se faz todos os dias, no dia a dia, e se houver presença e se todos estivermos atentos e colaborarmos, haverá certamente mais segurança. Nas aldeias. Tem havido muitos assaltos, há que melhorar, há que estar atento. Das aldeias é muito mais difícil do que na cidade, porque o território é mais disperso, as casas são dispersas em algumas situações e eles sabem bem onde atacar nas zonas mais isoladas.
Para o vereador Cristóvão, anos de desinvestimento, tanto na PSP como na GNR, resultaram na falta de efetivos, com consequências para essa visibilidade das forças de segurança junto das populações.
Faltam operacionais e, portanto, houve muitos anos de desinvestimento nas autoridades, portanto, na contratação de novos agentes, no caso da PSP, novos guardas, no caso da GNR, e isso está a ser... julgo, e por aquilo que vai sendo público, recuperado com muitas entradas e, portanto, a formação de novos profissionais, mas demora e se calhar é preciso um esforço maior para realmente não só recuperar os números de outros tempos, como aumentá-los. A Escola Segura, que é, digamos, um departamento, ou, enfim, dentro da PSP ou da GNR, conforme os casos, no nosso caso Tomar é da PSP, porque é na cidade, funciona em norma bem e há, de facto, um serviço de proximidade bastante bom em relação às escolas. Mas, de facto, em tudo o resto, essa proximidade falta. Portanto, seja no âmbito da cidade, que é, portanto, a Polícia de Segurança Pública que a promove, no espaço rural do nosso concelho é a GNR, que tem alguns programas, por exemplo, em relação à terceira idade, interessantes, mas que, na verdade, depois o diminuto número de profissionais faz com que, de facto, não seja tão fácil, mas realmente fazem falta mais profissionais.
Começa nesta terça-feira e prolonga-se até sábado a primeira edição do Festival Zero, que traz à cidade de Tomar uma série de atividades com exposições, curtas-metragens, peças de teatro, um concerto de jazz e também uma sessão de poesia. O festival é promovido pelo grupo Espaço Zero, Artes Comunicantes, e surgiu da sua vontade em realizar um evento cultural multidisciplinar distinto daqueles que têm lugar na cidade e na região. Nos 5 dias do festival destacam-se a exposição Impressões de Teatro, com a curadoria de Pedro Junqueira Maia, a estreia da peça Voz Humana, de Jean Cocteau, pelo Espaço Zero Teatro, a 6 de novembro, e o concerto de jazz de Mário Delgado e Carlos Barreto, no dia 8 de novembro. O Cine Teatro Paraíso e o Complexo Cultural da Levada são os palcos que acolhem as atividades. A entrada é gratuita, tanto nas exposições como nas curtas-metragens. No caso dos eventos pagos, os bilhetes estão à venda nos locais dos espetáculos. O Festival Zero conta com o apoio da Câmara Municipal de Tomar e da produtora Tripé, assim como do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dia 11 de novembro realiza-se o primeiro encontro dos Museus do Médio Tejo. O seu palco é o Auditório Dr. Júlio das Neves, no Instituto Politécnico de Tomar, e realiza-se ao longo de todo o dia. A iniciativa visa dar a conhecer a grande potencialidade museológica existente na região do Médio Tejo e destina-se aos técnicos dos municípios afetos à área dos museus e a profissionais da educação. O encontro conta com a organização da Rede de Museus do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e do Instituto Politécnico de Tomar. A primeira edição do encontro é mais dirigida aos profissionais de museus e da educação, ficando outras linhas temáticas de reflexão para as próximas edições, tais como turismo, conservação, comunicação, e nesta sequência abrange toda a comunidade em geral. No decorrer do primeiro encontro também será apresentada a primeira versão do catálogo dos museus da região, um documento produzido com a colaboração de todos os municípios, onde cada um selecionou os respectivos espaços museológicos, salientando-se o critério de ter uma coleção visitável e um horário de funcionamento. O objetivo foi o de chegar a um produto que dê a conhecer a oferta cultural e museológica existente no território, transmitindo a herança cultural da região.
Rádio Web, a primeira a informar.
Palácio Alvim já não vai ser sede da Ordem Suprema Militar do Templo de Jerusalém. Tudo apontava nesse sentido, mas um impasse recente fez com que tenha caído por terra a entrega do Palácio Alvim como sede à Ordem, com ligações aos templários. A indicação foi avançada pelo Presidente da Autarquia, Anabela Freitas, na reunião do Executivo, sendo que esse impasse, sublinho-se, terá tido a ver com mudanças naquela entidade. Desta forma, Palácio Alvim, que em tempos recebeu o comando da Polícia de Segurança Pública de Tomar, será projetado para receber serviços municipais, em especial o Arquivo Municipal de Tomar.
Criar aqui, de um ponto de vista mais formal, ter um espaço de visitação da temática templária e um espaço para residências na temática templária, para conferências, sendo que uma parte do imóvel ficaria para nós, para passarmos o nosso arquivo. E, portanto, foi desenvolvendo, eles contrataram o arquiteto. O que é certo é que dentro da Ordem houve alterações naquilo que é a sua direção. E, portanto, começaram a haver aqui mensagens contraditórias e que nós decidimos, enquanto os senhores não se entenderem, nós precisamos daquele espaço e, portanto, nós vamos, e eventualmente, quando os senhores se entenderem, estaremos disponíveis para falarmos noutro espaço. Naquele espaço, o que é que está previsto? Está previsto em orçamento fazer um projeto para alocar os nossos serviços. Grande parte dos nossos serviços estão em situações que não têm condições, portanto, já são pequenos para o número de trabalhadores, e, portanto, para aquele espaço ser feito um projeto para alocar a o arquivo a alguns serviços nossos e também poder ficar para coworking ali no Palácio Alvim. E acabamos por reabilitar aquilo que é um edifício nosso e que está no centro histórico.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, marcou presença na cerimónia do 66º aniversário dos Bombeiros Municipais de Sardual, que se realizou no Centro Cultural Gil Vicente este sábado, no decorrer da habitual sessão solene comemorativa. Foi a primeira deslocação oficial a um corpo de bombeiros realizada pelo Ministro depois da tomada de posse do novo Governo. Destaque para a intervenção do Presidente do Município, Miguel Borges, que, aproveitando a presença do Ministro, deixou um conjunto de recados sobre aquilo que deve ser feito em termos de enquadramento, remunerações e apoios aos bombeiros municipais.
Se queremos homens e mulheres para desempenhar estas funções, temos de lhe garantir uma carreira atrativa, também em termos remuneratórios. No entanto, é necessário que o Governo dê especial atenção aos mecanismos de financiamento para fazer face às implicações financeiras decorrentes da publicação do Decreto-Lei 86/2019, o que poderá fazer desde já na Lei do Orçamento do Estado para 2020. Seja feita uma revisão de maior profundidade ao Estatuto dos Bombeiros Profissionais e dos próprios Corpos de Bombeiros, na medida em que o enquadramento legal vigente não permite dar resposta às necessidades de organização e funcionamento destas estruturas. Que sejam clarificadas várias questões em matéria de gestão de recursos humanos, designadamente nas carreiras, no reposicionamento remuneratório e pagamento de trabalho suplementar aos bombeiros profissionais. Que se crie um enquadramento local para a atribuição de comparticipações financeiras aos bombeiros voluntários que integram os corpos de bombeiros municipais de natureza mista. Sr. Ministro, os nossos voluntários, com todo o respeito pelos demais voluntários com outros enquadramentos, não podem ser considerados como tal. São homens e mulheres a quem é exigida formação e treino específico, assim como serviço enquadrado em escalas. Como tal, terá de haver aqui uma diferenciação positiva.
O Rancho Folclórico Os Camponeses de Pralva realiza no dia 10 de novembro, pelas 13 horas, a 7ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico, que vai decorrer na Sala Paroquial de Carrazede. A 7ª Mostra Gastronómica do Grão de Bico, evento gastronómico único no país e que conferiu à Pralva, terra de Moinhos, a denominação de capital do Grão de Bico, surge da vontade de incentivar o consumo desta leguminosa típica da região e cultivada desde sempre nesta zona do Ribatejo. A Mostra Gastronómica do Grão de Bico contará com mais de 30 pratos diferentes, confeccionados por diferentes restaurantes da região e por cozinheiras amigas do grupo, tendo por base o Grão de Bico. A partir das 13 horas e com a aquisição de um prato por um preço simbólico, os participantes poderão degustar todas as iguarias presentes. Às 15 horas vai decorrer o 7º encontro de tocadores de instrumentos tradicionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Patrícia Sampaio conquistou a medalha de ouro esta segunda-feira no Oceania Open de Perth, na Austrália. Este é mais um passo fundamental para o apuramento para os Jogos Olímpicos de 2020. A atleta tem vindo a somar vitórias e a demonstrar o verdadeiro espírito do judo, o valor do judo feminino nacional e orgulhar o seu clube, a Sociedade Filarmónica Golden Pais e o Distrito de Santarém. Em 2019, a atleta tem mostrado a sua garra e força, somando assim várias conquistas. Patrícia Sampaio é atleta da Sociedade Filarmónica Golden Pais, clube que integra também a Associação de Judo do Distrito de Santarém. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.